A paternidade é um ofício inerente ao homem. Na verdade, a paternidade é inerente ao homem. E como a masculinidade está embaixo ultimamente, observa-se que há uma crise sobre o que é ser pai. Os homens estão cada vez mais confusos como lidar com a sua paternidade. Talvez você tenha observado tudo isso que eu acabei de dizer. Eu ouvi um comentário recentemente de alguém dizendo que estava aprendendo a ser pai que ama como avô. E eu achei interessante isso, falei, aqui tem um achado. E eu pensei em melhorar a frase. Pensei que talvez o achado é um pai responsável que ama como avô. Porque nós sabemos quão irresponsável é o avô, é o amor de avós, né? O avô é aquele negócio. Então, se você conseguir ser um pai responsável com amor de avô, meu amigo, você cumpriu a sua missão de pai. Aproveitando então que hoje é o Dia dos Pais, espero que você tenha tido um dia agradável com a sua família. Vamos falar nesse dia, enquanto esse dia ainda existe no nosso calendário, para nós honrarmos e falarmos um pouquinho sobre o que é a paternidade. E eu gostaria muito de falar sobre como construir uma paternidade. E eu dei o título assim: Como Construir uma Paternidade Desastrosa. Quando eu dei esse título, eu fiquei pensando: meu Deus, o que vai passar no coração de todo mundo? Mas eu insisti, eu espero que eu não seja muito pessimista ou pesado demais. Não é esse o meu desejo, não é essa a minha intenção. Sinceramente, eu tenho que falar que tem certos assuntos que eu tenho dificuldade de falar. Vários assuntos são difíceis de você lidar, ainda mais hoje em dia com o microfone dentro da igreja. Mas tem certos assuntos que são difíceis de falar pela sua própria vida, as suas emoções, sua história. E a paternidade é um assunto que é muito caro para mim. E quando eu dei esse título, eu fiquei pensando que eu não estou fora de nenhuma reflexão que será dita aqui. Eu não me sinto muito confortável quando eu falo sobre paternidade, porque eu tenho plena consciência que eu falhei como pai. Na verdade, eu ainda falho como pai. As fases vão mudando e você tem que ir aprendendo a ser pai com os passos dos nossos filhos. Me lembro que certa vez o Léo, numa crise, a única crise que ele teve na adolescência, mais nenhuma, ele ficou assim, eu falei: filho, me perdoe, mas eu estou aprendendo a ser pai de adolescente com você, então você que está abrindo caminho, né? E cada adolescente tem uma história para contar. Eu sei que é desconfortável para mim também, não só pelas minhas falhas, mas porque eu recebi. Eu fui muito beneficiado pela paternidade que eu recebi, apesar do meu pai ter falhado. Eu me lembro da última surra que eu levei do meu pai. Eu tinha ali meus 10 anos. E eu falei para ele, anos mais tarde, já casado, já como pai. E ele falou: não, não me lembrava disso. Eu falei: ah, mas quem bate não lembra, né? Só quem apanha que lembra. E a coisa mais linda do mundo, porque aquilo ficou marcado na minha memória. Eu apanhei várias vezes, né? Eu sou da geração que apanhar fazia parte do processo da educação. Mas aquela ficou marcada porque eu entendi que era uma surra injusta. Depois, eu conversando com meu pai, ele lembrou, e foi interessante que ele já idoso, ele me pediu perdão. Eu falei: não, pai, já passou, né? E eu entendi pelo processo de vida por que que ele me tratou daquele jeito. Eu também fui muito ignorante com meu pai naquela noite, naquele dia. Mas a paternidade é assim, ela deixa marcas. As emoções afloram. Então, falar sobre paternidade não é simples quando a gente quer falar com sinceridade e não apenas com formalidade. Então, eu queria, nessa noite, conversar um pouquinho sobre essa construção de uma paternidade desastrosa. E eu quero deixar bem claro, amados, que eu estou inteiramente incluído nesta reflexão. E se vocês, por acaso, sofrerem hoje à noite, me perdoem, eu já venho sofrendo com essa reflexão antes de você, antes de entregá-la. Tá bom? Eu queria ler um texto, está lá em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Você que tem Bíblia, abre a sua Bíblia, deixa ela aberta. Você, se por acaso não trouxe Bíblia, não tem aplicativo, a gente vai projetar aí. Mas seria bom você ter sua Bíblia para você depois levar para casa algumas impressões aí. Livro do Reis, 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Até aqui, o relato da família de Davi, o rei Davi. Se a sua Bíblia ainda está aberta, você vai notar que o livro dos reis começa com a seguinte informação. Quando o rei Davi envelheceu, ou Davi estando velho ou envelhecido, assim começa essa história. Este é o contexto, o rei Davi envelhecido. Hoje eu quero falar então sobre um pouquinho da ambiência desta família. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa palavra é do Senhor. E o nosso desejo é que ela possa ter livre alcance aos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da limitação desse espaço. E fala conosco em nome de Jesus. Amém. Apesar da reflexão estar voltada para a paternidade, você é mãe, você é filha, filho, você que é solteiro, todos nós estamos inclusos nessa reflexão. Davi é um dos heróis mais populares da Bíblia. Você há de convir. Tem gente que nem conhece muito a Bíblia, sabe da história do rei Davi. A sua história, né, impressionante, porque de um menino franzino que cuidava de ovelhas, ele vai se tornar o rei aclamado pelo seu povo. Isso é espetacular. E, na verdade, a maior referência de reinado do seu povo pesou sobre os ombros de Davi. Qual criança que não fica encantada com a coragem do pequeno Davi enfrentando o gigante Golias? Eu era criança e eu ficava impressionado com aquilo. Davi, de fato, amados, foi um homem espetacular. A Bíblia diz que Davi foi alguém segundo o coração de Deus. Isso está escrito, revelado para nós. Davi foi o homem segundo o coração de Deus e que buscou fazer a vontade de Deus em tudo. E tem um relato interessante que diz que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Discurso de Paulo lá, Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária. Ele diz isso, depois você confere lá em casa, na sua casa. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Ô, amados, se isso pudesse ser escrito da minha vida, na sua vida, seria fantástico. Hoje pela manhã nós perguntamos se paternidade é vocação, chamado ou ministério. Interessante a gente pensar a paternidade dessa forma, que marca a geração da qual nós vivemos. E Davi, espetacular que foi, a gente percebe que Davi foi talentoso, Davi foi criativo, Davi foi guerreiro, visionário, um homem de grandes feitos, amado. Quanta inspiração nós temos na vida de Davi, que ocupa um bom espaço dentro do livro sagrado. Hoje nós lemos um salmo de Davi para o pequeno Miguel. Quanto material rico nós temos de Davi aqui na Bíblia. Um homem espetacular, de fato um herói da nossa fé. Porém, pesa sobre Davi algumas falhas de caráter. Pesa sobre Davi algumas falhas de comportamento. A Bíblia é interessante, ela não esconde as falhas e nem os erros dos nossos heróis da fé. Incrível como a Bíblia é honesta em nos dizer que nós não temos super-heróis. Nós temos pessoas de referência, heróis, mas não super-heróis. Se eu perguntasse aqui, mesmo aqueles que talvez não conheçam muito bem a história de Davi, qual foi o maior erro de Davi? Por certo, todos aqui lembraram do adultério de Davi com Bate-seba, que resultou no assassinato de Urias, o seu marido. E, de fato, esse relato é um desastre na vida de Davi. Geralmente, os pecados da sexualidade são os mais lembrados. E Davi, ele tinha. É bom você observar isso e começar a fazer a leitura para o seu coração. Porque talvez aqui está uma chave para nós chegarmos à paternidade desastrosa de Davi. Você tem que saber da sua. Por isso que a gente vai olhar para um homem de excelência. De fato, os pecados da sexualidade era aquilo que era o calcanhar de Aquiles de Davi. Davi tinha na sua sexualidade uma fraqueza. Davi teve várias mulheres diferentes e simultâneas. 8 esposas e várias concubinas, das quais ele teve pelo menos 20 filhos. Você pode pensar, mas naquela época era assim. Não bem assim. Vamos voltar ao que eu acabei de dizer. Davi, tudo indica que ele tinha na sua sexualidade, a sua fraqueza. Das oito mulheres, a gente sabe que ele casou a primeira com Mical, filha de Saul, com quem ele não teve filho. Depois ele casou com Ainoã, que deu o seu primeiro filho de Davi, Aminon. E é interessante que Aminon, você vai saber da história, ele vai violentar sua meio-irmã sexualmente. Aqui já começa a situação. Um irmão que violenta sexualmente a sua irmã. E o que, que isso faz? Provoca a ira do irmão que vai matá-lo por isso. Quem é que vai matá-lo? Absalão, irmão de Tamar, a que foi violentada. Tamar e Absalão eram filhos de uma outra mulher, Maaca. Abigail, a famosa Abigail que nós conhecemos, que foi viúva de Nabal, também esteve entre as mulheres de Davi, deu a ele um filho, pelo menos um filho homem, Eliabe. Eu quero rapidamente passar essa panorâmica para você entender a ambiência. E Davi teve outra mulher, Agite, que deu a Davi Adonias, esse que nós acabamos de ler. E o que estava acontecendo aqui? Adonias tentou tornar-se rei quando o pai ainda era vivo. E ele foi impedido e depois ele foi morto pelo outro irmão dele que nós conhecemos, Salomão, que vai herdar o trono. Salomão é filho de Bate-seba, que com quem Davi teve outros filhos. O primeiro nem teve nome, porque morreu logo depois que nasceu. Davi ainda teve mais mulheres. Só para os irmãos entenderem a ambiência da família de Davi, agora envelhecido. O que eu quero chamar a atenção é que Davi negligenciou, desde o princípio, que Deus tinha como propósito para ele ou para qualquer rei. Lembra-se, quando você assume uma responsabilidade, você precisa perguntar para Deus ou saber o que Deus quer de você no cargo, naquilo que você exerce. Por isso que liderar a equipe, liderar uma igreja, liderar um processo, não é para qualquer pessoa. Ser pai para ser um líder de uma casa não é para qualquer um. Davi sabia que ele estava negligenciando um princípio já proposto por Deus, que era do conhecimento dele. O Senhor instruiu acerca dos cuidados que o rei deveria tomar. E eu quero só lembrar com os irmãos, Deuteronômio 17 está aí projetado para você. Qual era a instrução divina? Ele, ou seja, o rei, não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Essa era a instrução para Davi. Essa era a instrução para quem subisse ao reinado. A gente vai ver, né, logo depois, Salomão fazendo exatamente isso aqui. Filho de Davi também vai pelo mesmo caminho. Parênteses aqui. Parece que tem alguns pecados que acompanham as gerações dentro das famílias. Você vai perceber que não só os filhos que nós já citamos de Davi, mas o próprio Salomão, aquele que herdou o trono, ele também se manteve nesse caminho. Errado. Amados, essa composição familiar, cultural da época de Davi, poligâmica, nunca foi da vontade de Deus. Ninguém deve justificar erros pela cultura. O próprio Senhor Jesus reafirmou o princípio da monogamia. O Senhor Jesus que vai vir anos mais tarde, Davi. E eu quero lembrar o que Jesus disse lá em Mateus 19, só para deixar claro para os irmãos que a gente não pode justificar os nossos erros pela nossa cultura. Jesus falou assim, Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse... Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O princípio é monogâmico. E a monogamia foi um aprendizado muito difícil de ser vivenciado nas culturas dos povos. Até hoje, temos traços de desrespeito ao que Deus projetou desde o início. É interessante que, apesar de todo o aspecto negativo de Davi, o Senhor Jesus foi chamado de filho de Davi. Lembram? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Por que isso? Porque o projeto de Deus sobre o reinado messiânico tinha referência. Ou o rei Davi é da descendência de Davi. Esse é o referencial humano. Deus é fantástico, né? Ele cola o nome dele em gente do calibre de Davi e a gente começa a abrir aqui e fala, meu Deus, Deus é fantástico. E ele está te chamando para fazer parceria com ele na paternidade. Ele não tem nenhum problema com o teu passado, com a sua condução, com a sua condição. Deus é assim. Mas a gente sabe que essas escolhas de Davi afetaram diretamente a sua paternidade. Isso nós sabemos. E ele colheu o fruto da sua opção pela negligência ou pela abertura da poligamia. No texto que nós lemos, por isso que é bom você ficar com ele aberto, Davi estava nos seus últimos dias. Agora, envelhecido, doente, enfraquecido, já não tinha forças para governar, estava ali aquele moço, ex-moço, né? Estava ali aquele velho. E assim, Adonias, um dos seus filhos, vendo a situação do pai, resolveu, diz o texto, que ele foi adiante, ele tomou para si a decisão. Ele resolveu assumir o reinado antes da morte de seu pai, já seria uma desonra. E essa atitude, amado, vai custar a própria vida de Adonias um pouco mais à frente pelas mãos de Salomão. Seu próprio irmão, então, vai matá-lo por traição. Que família. O texto dá algumas informações importantes que abrem as janelas para o fracasso da paternidade de Davi. E eu queria ficar muito atento com você, então, sobre essas janelas negativas. Nada acontece assim da noite para o dia. Eu queria, então, ver com você alguns traços de como construir uma paternidade desastrosa. Como eu sou imperfeito, eu fiquei mais à vontade de pensar ao contrário. Como não construir uma paternidade desastrosa? Então, você caminha comigo aí, pensando que é um projeto que a gente não deve abraçar. Como diz aí, é melhor aprender com os erros dos outros. É mais prudente. Então, vamos pegar os erros de Davi. Anota aí para você não esquecer em casa e meditar. Se você quer construir uma paternidade desastrosa, primeiro, nunca contrarie o seu filho. Se você quer construir uma paternidade desastrosa, nunca contrarie o seu filho. O verso 6 vai dizer, seu pai nunca o havia contrariado. Adonias, amados, foi um filho que nunca foi contrariado por Davi, seu pai. Davi gastou toda a sua vitalidade em manter ou para manter o reinado, que custava muito a ele. Conduzir o reino tinha seus custos. Então parece que Davi, ao enfrentar as oposições, as perdas familiares, inclusive Davi teve perdas familiares importantes, como o próprio filho Absalão, aquele filho recém-nascido que ele teve, também com Batseba. Muitas intrigas familiares nessa condução. E, de certa forma, tudo isso afeta a relação de Davi com Adonias, mais um dos seus filhos. E Adonias era o único filho homem que ele teve com Agite. Agite, a mãe, ela é sempre mencionada na Bíblia assim, a mãe de Adonias. E se você olhar para o texto diz isso. Adonias tinha ali como Agite a sua mãe. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre o poder das mães na influência dos filhos. Se tem alguém que tem a capacidade de costurar emocionalmente os filhos, as mães têm isso. E se você for um pouquinho mais atento, você vai observar com a família igual a de Davi, que tinha muitas mulheres, quantas costuras nos bastidores deveria existir? Ou deveriam existir esse monte de costura? E quando você começa a olhar por isso, esse texto está denunciando que a mãe de Adonias era presente na vida dele, era referência para ele. E eu até consigo ver aqui pelo texto que havia uma certa disputa das mães, em particular da Agite com Batseba, que era a mãe de Salomão, que estava concorrendo ao trono. Então tinha uma intriga familiar também gerenciada pelas mãos das mães, das esposas. E se você quer provocar uma boa cumplicidade, um bom motivo, é você pisar no calo das mulheres. Eu já tive discussões pesadas com a Giane, minha esposa, por causa dos meus filhos. Sim, já tivemos. Nunca tivemos, está certo. Quase nada. É isso, a mulher pensa pelo útero, o homem pela força do braço, pela razão. Mas eu queria só fechar esse parênteses. Atenção, mães. Vocês, muitas vezes, precisam ajudar aquilo que o marido não consegue, o pai não consegue ver. E não ficar na costura só da sua cumplicidade com a sua filiação. Esquece um pouco o útero e vai para aquilo que é o princípio, que você se tornou uma só carne com o seu marido. Tem muitas mães que decidem coisas e avisam o pai. Fecham as suas razões com seus filhos e o pai mal é informado. Comunicado. Quando comunicado, ainda vai bem. Então, existe um poder das mães. São as mães, é isso. Como canalizar esse potencial para que a gente não construa, não tenha uma paternidade desastrosa? É uma parceria. Adonias é o quarto filho de Davi, nascido em Belém, diz o texto. Nascido em Jerusalém, perdão. Por que que Adonias se sentiu impulsionado a usurpar o trono do pai, agora velho e frágil? Ele não precisava ter isso. Por que que Adonias teve isso? Eu acho que essa frase está aí. Quem nunca é contrariado acaba crescendo achando que pode todas as coisas. Nós estamos dizendo que o primeiro ponto é que Adonias nunca foi contrariado pelo pai. E quem nunca é contrariado acaba crescendo achando que pode todas as coisas. E aí eu queria passar rapidamente com você. Estou indo pausadamente para você respirar fundo comigo. O que que isso traz para a gente hoje? Vamos analisar agora a nossa situação. Hoje em dia é muito comum nós vermos alguém, aquilo que alguém já chamou da ditadura dos filhos. Eu vi uma entrevista e eu queria compartilhar com você um texto dessa entrevista. Vai ser projetado aí, de uma psicanalista, Márcia Néder. Ela diz assim: é mais fácil deixar a criança ser rei. É mais fácil do que aguentar o xilique. Dá trabalho educar. Para evitar isso, é bem claro, estabelecer quem é pai e quem é mãe, quem é adulto e quem é criança. Se você não estabelece isto desde o princípio ou desde o início, tentar estabelecer depois fica complicado. Claro que se atinge mais aos pais de filhos menores. E ela vai dizer ainda, ela vai usar um termo, não está aí, mas ela usa o termo na entrevista dela, que ela chama de infantolatria, é a idolatria da criança, para definir então o comportamento dos pais como súditos. Lembra? É mais fácil deixar a criança ser rei. Então os pais se tornam súditos, os adultos se colocam absolutamente disponível para a criança. E aqui serve para os pais, pai e mãe. Com isso, o que acontece com a criança? Ela simplesmente acaba por não ser responsabilizada por seu comportamento. E aqui vai outro adendo. Nós vivemos hoje muitas separações com filhos ainda pequenos. Esse problema acontece ainda mais fortemente, porque agora existem duas ambiências. E como a vida é difícil, nenhuma das duas ambiências querem contrariar a criança. Vocês estão criando um reizinho, uma princesinha, que vai crescer e vai mostrar as garras para você daqui a um tempo. Amados, que é uma diferença entre a criança, deixar a criança controlar a ambiência, ou de ter uma ambiência para a criança. É completamente diferente. É um contrassenso você deixar a criança controlar a ambiência, porque ela não é matura para fazer isso. Por isso que eu concordo com a frase que diz: é preciso saber quem é o adulto e quem é a criança. Às vezes a gente vê isso quando você vai, de vez em quando, duas vezes ao ano, quando você vai numa pizzaria boa, né? Aí você vê lá, chegando as famílias, e os pais, ou a mãe, o pai, perguntando assim: e aí, bebê, onde é que você quer sentar? Que história é essa, onde é que você quer sentar? Ele não tem condição nenhuma de saber onde é que ele quer sentar. Você que diz, você vai sentar aqui, onde é mais fácil você controlá-lo. É esta questão que passa muitas vezes: quem é que controla quem? Criança que acha que o mundo tem que parar para ela passar, não está preparada para lidar com a menor das frustrações. Em algum ponto, ela vai acusar o pai e a mãe por terem sido omissos com ela. A omissão é um pecado que cobra um preço caro. E, na verdade, omissão é pecado. Procrastinação é pecado. O problema é que os pais, na grande maioria, eu estou analisando o nosso tempo, amados, os nossos pais estão mais preocupados em fazer seus filhos felizes do que ensiná-los corretamente. A felicidade dos filhos acaba sendo a prioridade. E cá entre nós, quem se arrisca nisso não tem preço para pagar, porque é muito caro. Nós formamos uma sociedade em que felicidade se tornou direito. Possivelmente a maioria dos nossos filhos menores, talvez você mesmo, está tão influenciado que você acha que felicidade é um direito. Eu já ouvi várias frases: afinal, eu tenho direito de ser feliz. Onde é que você viu isso? Me mostra. Onde é que você viu que você tem direito de ser feliz e isso se torna, então, o topo da pirâmide para você tomar decisões? Nós estamos ensinando isso às nossas crianças. O importante é ser feliz. Onde é que está isso? Eu não vejo isso nos melhores códigos da pedagogia correta e na melhor forma de instrução da vida. Talvez num outro evangelho, talvez numa outra pedagogia que não ensina. A felicidade virou um talismã, um fim a ser buscado a qualquer custo. Muitos pais não querem contrariar seus filhos porque não querem frustrar o contentamento deles. Então, parece que a missão dos pais é: vamos deixar os nossos filhos felizes. Aí vem uma pergunta: será que Adonias achou que poderia usurpar o trono do pai porque ele foi tratado como rei a vida inteira? Se o pai nunca contrariou, falou: pronto, eu posso agora ser rei. Será? Primeiro ponto, então, que a gente viu: se você quer construir uma paternidade desastrosa, nunca contraria o seu filho. Está aí a receita para um bom desastre. A segunda receita: se você quer construir uma paternidade desastrosa, nunca se envolva com as coisas do seu filho. Nunca se envolva com as coisas do seu filho. O verso vai dizer que Davi nunca lhe perguntava: por que você age assim? Davi simplesmente não se envolvia nas coisas que o seu filho fazia. Podemos chamar isso de quê? Omissão, distanciamento, passividade. O que eu mais vejo hoje são paternidades passivas. Paternidade passiva, amados, é aquela que sempre não sabe das coisas. Não sabia, não se envolvia. Não se envolvia com aquilo que movia o coração do seu filho. O que move o coração do seu filho? Hoje, por causa da tecnologia, bênção de Deus, esse abismo de gerações ainda ficou mais evidente, muito maior. Porque uma geração que herda um mundo digital que está em nossas mãos desde pequenininho. Eu não vou fazer aqui uma apologia contra o mundo digital, pode ter certeza disso. Eu estou alertando que é reflexo do nosso mundo. Tanto é que eu estou mostrando o meu celular arranhado. Como diz a minha mulher, você está passando vergonha com esse celular arranhado. Essa geração que herdou esse mundo digital, construído por adultos, e esse mundo digital é extremamente amplo, criativo, o que que ele traz? Ele traz a sensação de poderio. A internet, a tecnologia, ela trouxe um sentimento, uma sensação de empoderamento às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Esse negocinho nos torna muito poderosos. Isso faz sentido, sabe por quê? Porque nós obtemos aqui, agora imagina uma criança, você já é adulto, está entendendo, a maioria aqui é adulto, mas uma criança pré-adolescente, ela obtém respostas que estão na mão dela, sem a interferência de um adulto, pelo menos visivelmente. Ela tem uma resposta sem a interferência do pai, da mãe. O que que isso produz? Empoderamento. Tem criança com 7, 9 anos, graças a Deus nenhuma das nossas aqui, que acha o pai um burro, um analfabeto, que não sabe nada, porque ela tem um instrutor que está na mão dela. Filhos que vivem independentes, soltos, algo está sendo construído. Para piorar a situação, os pais se tornam analfabetos da tecnologia e acabam, então, não interagindo no universo do seu filho. Por isso que eu falei, o abismo de geração ela está cada vez maior. Pais que não sabem o que os filhos estão estudando. Pais que estão tão cansados com o seu trabalho que não têm energia, não têm disposição e acabam demonstrando desinteresse pelas coisas dos filhos. Se o filho tem isso aqui o dia inteiro, o pai pega o controle remoto ou mesmo isso aqui para uma cadeira de tão cansado que está e ele se acha no direito de ser feliz para descansar então ali no final do dia. Eu louvo a Deus por alguns testemunhos que eu ouvi aqui das crianças essa noite. O que acontece, então, é uma espécie de Davi envelhecido. São os pais de hoje. Sem governança, sem influência na vida dos seus filhos, Adonias. Quantos filhos Adonias sendo criados? E a pergunta que fica é essa: quem são os amigos dos seus filhos? Os melhores amigos? Quem são os influencers fora de casa dos seus filhos? Quem que eles imitam? Cansado demais, envelhecido demais para saber. Analfabeto demais para saber. Mais um parênteses aqui: mães, em nome do Senhor Jesus, vocês precisam trabalhar seriamente para que essa distância não aumente, para que o pai possa amadurecer. Tem muito pai adolescente com 40 anos. Para que o pai amadureça, entre nessa cumplicidade, para que Adonias não surja dentro dos nossos lares. Falei que se nós quisermos construir uma paternidade desastrosa, primeiro, não contraria o seu filho. Segundo, nunca se envolva com as coisas do seu filho. E por último, deixe bem clara a sua predileção. Deixe bem clara a sua predileção. O texto é interessante, o texto vai dizer assim: Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Por que esse também tinha uma boa aparência? Aí aparece Absalão, isso me chamou a atenção no texto. Absalão era o irmão de Adonias, o terceiro irmão, o terceiro filho de Davi, ou seja, Adonias era o quarto, então Absalão era o irmão imediatamente acima de Adonias. E a Bíblia fala que se tem um cara bonito, bonitão, era o tal do Absalão, velho. O cara era bonito, forte, corajoso. É, o cara daria para fazer muito youtuber hoje tremer. Absalão tem dois eventos que marcam a vida dele. E Absalão é o filho acima de Adonias. É o irmão mais velho ali acima de Adonias. Qual que é o evento que marca Absalão? O mais comum que nós sabemos, ele assassina o seu meu irmão Aminon, o filho primogênito de Davi, por vingança, porque ele violentou a sua irmã Tamar. Ele vai matar o próprio irmão, isso está muito claro. E outro evento que é marcante na vida de Absalão é a conspiração e a rebelião que ele fez contra o seu próprio pai, rei Davi. Opa, mais um que conspirou contra o pai. Deixa eu só recapitular a história, só para você entender um pouquinho do drama interno dessa família. Absalão, depois que ele mata o irmão, ele foge, depois ele volta, e ele volta, de certa forma, conspirando como pai na porta de Jerusalém. Aí chega um ponto que ele, então, consegue a maioria, e ele ameaça tomar o reinado, e Davi foge. Davi foge de Absalão, num processo vergonhoso para Davi. Ele foge, e Absalão, então, ele vai para o palácio como rei, e na petulância desse moço bonito, cheiroso, esse moço chega ao ponto de ter relações sexuais em público com as concubinas do seu pai. E diz o texto lá, à vista de todo Israel. Está lá em 2 Samuel 16. Quer saber dessa história? Começa a ler lá, 2 Samuel 16. A petulância desse moço. Interessante de novo, a área da sexualidade. E depois, amados, dessa vergonha toda, quando o jogo vira, que o exército de Davi vence o exército de Absalão, e nessa batalha, Absalão é morto. Vem a notícia, todo mundo pisando em ovos para dar a notícia para Davi, porque Davi tinha um apego emocional por Absalão, apesar de tudo isso. E quando Davi recebe a informação que Absalão morreu, o texto é claríssimo em mostrar o que isso causou de emoções. Diz que Davi gritava, Absalão, meu filho. Davi, ele gritava, Davi começou a externar um luto, uma dor, ao ponto de que Joabe, o seu capitão, dá uma sacudida no rei e fala, que é isso, rei? Nós acabamos de reconquistar o trono. E ele diz lá, você amas os que te odeiam e odeia os que te amam. Está um exército para você parabenizar pela conquista. Amados, é incrível que Davi estava aprisionado, apesar de tudo. Ficou claro no momento de crise essa predileção pelo belo e forte Absalão. Talvez Davi via em Absalão as suas características ideais que ele desejava ter. Sabe aquele negócio de projeção, de projetar? É a tentação comum dos pais, que os pais são acometidos de projetarem para os seus filhos seus próprios sonhos. Então, talvez Davi via em Absalão aquilo que ele gostaria de ter para ele, que ele não tinha. E ele passou a ter, então, uma inclinação doentia pelo seu filho insano. Isso comunicava muito para os outros filhos. A predileção, amado, sempre comunica e delata algo ao coração dos demais filhos. A predileção sempre vai comunicar alguma coisa no coração dos demais filhos. Mesmo que os pais não intencionam isso, que pode ser uma criação do próprio filho, tá? Muitas vezes os filhos ficam imaginando que o pai ou a mãe tem a predileção por um ou outro, depende da situação. Mas, mesmo que os pais não intencionam isso, quando isso assenta no coração, é algo terrível. E parece que Adonias cresce ouvindo e observando a ambiência familiar. Quem é o queridinho do papai? É Absalão. É o queridinho do papai. Queridinho de 40 anos, é o queridinho do papai. Já está marmanjo, mas está lá aquele coração aprisionado emocionalmente pela predileção que tudo que representa o filho. Um filho perverso. Quantas cumplicidades, amados, são veladas no seio das famílias. Gerações que passam e falam assim, não fale do vovô, das suas aventuras fora do casamento. Não fale, ninguém toca no assunto. Não fale daquela empregada que, de repente, é tratada com muito carinho, que ninguém sabe por quê. conspirações veladas dentro das famílias, não resolvidas. Assim Adonias tinha os seus dramas pessoais e talvez, para vencê-los, ele imita a conduta errada do queridinho do papai. E se você for observar a história, até o jeito como ele agrupou o seu exército é igualzinho a Absalão. É engraçado isso. A rebelião de Absalão, que aconteceu anos antes, é de fato copiada por Adonias. Amados, coisas que lamentavelmente te vê na paternidade de Davi, que serve para nós hoje. E eu queria finalizar, e eu preciso deixar algumas coisas bem claras aqui, para que não haja mal entendido que nós trabalhamos essa noite. Bem claro. Eu não estou aqui para acabar a reputação de Davi. Pelo contrário, justamente por ser Davi, da qual o próprio Senhor Jesus colou o nome dele. Jesus, filho de Davi. Justamente por Davi ser merecedor de honra, da qual a própria Bíblia destaca, é que Davi serve de alerta para nós que somos tão distantes do calibre do seu caráter. Davi cumpriu todos os propósitos de Deus na sua geração. Esse moço era grande. Então, eu não estou aqui para desqualificar Davi. Eu estou dizendo que mesmo alguém como Davi, ele se perdeu dentro de casa. E aí eu tenho uma frase aí, pessoas boas cometem erros, os que mais sofrem com esses erros são das famílias. São os familiares que mais sofrem com os erros dos pais. Os pais são pessoas boas. Às vezes o pai luta a vida inteira, mas bastou um escorregãozinho, aquilo marcou a ambiência, e a mãe não foi sábia, e de repente alimentando o fogo, e o pai passa a vida inteira prisioneiro daquilo. Pessoas boas cometem erros. Acredite nisso, porque senão a gente vai cair numa armadilha. Quando eu falo pessoas boas, estou entendendo. Pessoas que buscam a Deus, nós sabemos que todos somos pecadores, aquela coisa toda, que de repente pode ter um calvinista disfarçado aí, brincadeira à parte. Eu não estou dizendo que as pessoas nascem boas, estou dizendo que o padrão de bondade, as virtudes, mesmo aquele que busca isso, ele precisa entender que ele vai errar em algum momento. Também não estou aqui dizendo que os erros dos filhos de Davi são exclusivamente culpa das falhas de Davi na sua paternidade. Eu não estou dizendo isso. Os filhos fizeram as suas escolhas. Não se pode acreditar nesse discurso que está muito em moda hoje. Ah, eu sou assim porque meu pai não me acolheu. Eu sou assim porque meu pai não ajudou no momento que eu estava precisando. Eu sou desse jeito, eu fiz isso porque meu pai se ausentou. Não, nada disso. Nós não endossamos isso. Eu não vejo isso. Esse vitimismo nunca será libertador para ninguém. E nós não estamos aqui dizendo o que é isso. Tem uma frase aí, acho que foi colocada para você. Cada pessoa precisa lutar para abandonar as suas muletas emocionais que o aprisionam em culpar os outros pelos seus fracassos ou inércia. Para de culpar os outros, para de culpar o seu pai, sua mãe, a sua criação, pela sua inércia, filho. E atenção, pai, não se culpe exageradamente pelos erros do teu filho. Nós precisamos ser libertos dessa muleta. E hoje está muito comum esse vitimismo. E aí, mães, e mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, você que pensa com útero, ajude a quebrar esses laços aprisionantes. Que memória que as mulheres têm de lembrar coisas que já foram enterradas pelo próprio Senhor no fundo do mar do esquecimento. Talvez você, pai, perceba que errou na sua paternidade, como eu. Talvez você, filho, filha, tenha sofrido com os erros do seu pai, seja na ausência, na omissão, na violência. Tem gente achando que para ser homem tem que ser brucutu. O convite é para todos nós. Pais, mães, filhos, filhas, solteiros. Olhar para tudo isso a partir dos olhos do Pai eterno. Jesus nos ensinou a chamar nosso Deus de Pai. Aquele que diz, eis que faço nova todas as coisas. O Apocalipse termina dizendo que tudo é refeito pelo reino de Jesus. E eu creio que isso começa agora dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro do seu coração. Perdão precisa brotar aí. Perdão precisa começar, o perdão a si mesmo, a confissão. Que os exemplos de como construir uma paternidade desastrosa que nós vimos hoje, você lembra já dos três aí, não? Nunca contrarie o seu filho, nunca se envolva com as coisas do seu filho, deixe bem clara a sua predileção. E você que só tem um filho, a predileção pelo futebol, pela televisão, pela preguiça. Deixe isso claro para o teu filho, quem é o predileto na sua vida. Que esses exemplos desastrosos nos façam refletir e buscarmos em Deus, o nosso Pai, como construirmos ou reconstruirmos uma paternidade bem-sucedida. Amém, amados? Comece onde você está, mas comece, independente das condições e idade. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Primeiro, a paternidade que você recebeu. Segundo, se você é pai, a paternidade que você exerceu ou exerce. Faça isso pela porta da frente do seu coração. Não permita que hoje, o presente, seja impedimento de você resolver coisas do passado, mas que você possa hoje tomar decisões que vão mudar o seu posicionamento diante de Deus, da sua família e para o seu futuro. Que você reflita o poder de uma paternidade presente, que é presente de Deus para nós. Hoje é preciso nascer alguns pais aqui, por decisão, dentro daquilo que nós refletimos. Pai que nasce todo dia. Eu queria convidar você que é pai, primeiramente. Se por acaso tem uma decisão que você entende que precisa fazer hoje, seja qual for, sobre a sua paternidade, se você quiser fazer isso diante de Deus, mas quiser demonstrar isso pela coragem que você tem, faça algum gesto, fique em pé, de joelhos, levante e fale: Senhor, eu quero ser um pai presente, refazer minha paternidade neste ponto. Se é com você, pai, você se posicione. Posicionando, se o filho estiver perto, abraça o teu pai. Levante e abraça o teu pai. Deus e Pai, nesse momento a gente, olhando para a paternidade desastrosa nessa área de Davi, a gente também reflete a tua paternidade, Pai, abençoadora, que reconstrói caminhos. E nessa noite, ó Pai, nós sabemos que é do Senhor a bênção da paternidade. E diante do Senhor, Pai, nós queremos ser portadores de paternidades bem-sucedidas, edificantes. E livra da gente, ó Pai, mesmo quando as coisas já aconteceram, livra da gente, Pai, o aprisionamento da paternidade desastrosa. Vai com teu bálsamo, Deus, nesses pais que estão de pé, dessas famílias que se ergueram aqui para dizer: Pai, nós cremos que tudo pode ser refeito pelo teu amor. E dê força, ó Pai, do perdão, dê força da caminhada junto, mesmo nas dificuldades. Não permita, ó Pai, que os pais possam desanimar, ó Deus, apesar da dificuldade. Faça um renovo aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês. Talvez você, como filho, também precisa fazer um posicionamento hoje. Talvez você não tenha conseguido honrar o seu pai. Talvez seu pai até faleceu, mas hoje nós estamos diante da eternidade. Se por acaso você é filho ou filha, que tem algo a repensar diante da paternidade que você recebeu, se você entende que é nesse momento que o bálsamo do Senhor pode entrar na sua vida, isso independe de idade. Se for preciso, eu vou com você lá na túmula do seu, onde seu pai está enterrado, e vamos fazer isso juntos. Você, como filho, se tem algo que você precisa tomar a decisão diante do Senhor, seja seu pai vivo ou morto, presente ou não. Se tem alguém aqui como filho, que você fique de pé, ou mesmo agradecendo pelo pai que você teve, se posicionando diante da eternidade. Tem filhos e filhas aqui que hoje entenderam a vocação que receberam dos seus pais. Levanta de pé, se posicione. Algum filho grato ou pedindo perdão. Amém. Louvado seja Deus. Pai, diante do Senhor estamos nós, filhos, ó Deus. A gente quer, primeiramente, agradecer ao Senhor, porque o Senhor usou um homem, que é o nosso pai, para que a gente existisse. O Senhor, desde o da concepção, o Senhor guia a vida. O Senhor guiou, Deus, para que nós existíssemos. E o Senhor usou o nosso Pai como caminho, como canal. Meu Deus, a gente quer primeiro dizer ao Senhor grato por isso. A nossa gratidão também se expressa, ó Deus, agora no pedido de perdão. Todas as vezes que nós não honramos o nosso Pai, seja pela ausência, seja pelas emoções, seja pela presença. Deus amado, que nós podemos chamar de Pai eterno, nós nos abrimos para que, apesar de todas as falhas, o nosso Pai nasça no nosso coração nessa noite. Nos posicionamos como filhos amados do Senhor. E o próprio Senhor Jesus foi chamado de filho de Davi. Se Jesus se deixou ser chamado filho de Davi, esse Pai imperfeito, nós estamos nessa noite dizendo que como filho do Senhor, queremos agradecer pelo nosso Pai. Cura dentro de nós feridas amargas. Traga para nós o bálsamo do perdão concedido mesmo na ausência. E aqueles que têm a felicidade da presença, ó Pai, dá a coragem à condição de laços serem feitos e refeitos. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida como filho. Nunca esqueça, a paternidade nasce todo dia. Todo dia. Que Deus assim nos abençoe.